vamos ficar a ouvir uma senhora que está a chegar agora ao estúdio, mas ainda não quer entrar. Está-nos a dizer para esperarmos um bocadinho. Seus ouvintes, é verdade, chegou Mara de Zampieri. Vamos começar a falar com ela daqui a pouco, mas vamos começar por ouvi-la. E vamos começar por ouvi-la numa área de uma récita que foi gravada ao vivo no Teatro Alla Scala de Milão, em 1978, poucos meses depois daquele trovador de que tu nos falas no Amar Não Acaba. Esse trovador foi em março-abril de 78 e esta récita no Scala surgiu poucos meses depois. E nós vamos ouvir Mara de Zampieri na área Madalari do Stello di Vulsa, da ópera Un ballo in maschera de Verdi, numa gravação captada ao vivo no Teatro Alla Scala de Milão em 1978. Mas antes de ouvirmos Mara de Zampieri cantar, vamos ouvi-la falar. Ela vai dar um saluto al público portoghese, como nós diciamo. Ciao Mara, come stai?
Ciao Jorginho, molto, Jorge, molto bene, un besino speciale a tutti i miei amici portoghesi.
Allora sentiamo Madalari do Stello di Vulsa, Teatro Alla Scala 1978, a direção é de Claudio Abada. Grazie. E depois vamos estar até às 20 horas com Mara de Zampieri e com Frederico Lourenço. Vamos Obrigada. Então ouvir, dimmi.
Obrigada.
Obrigada.
Ciao.
De nada. E estivemos a ouvir Mara de Zampieri no Teatro Alla Scala como intérprete da Amélia da ópera Un ballo de máscaras de Verdi, Un ballo in maschera, 1978, poucos meses depois daquele trovador que enlouqueceu de felicidade, Frederico Lourenço, eu e as milhares de pessoas que enchíamos o São Carlos e o Coliseu. Frederico, estas coisas é que nos matam, não é? Quando nós começamos a pensar como fomos felizes há tantos anos, em quatro minutos, como se pode ter tanta felicidade, não é? Essa aventura que a música nos dá.
Sim, mas é uma felicidade que continua até hoje. Aliás, eu lembro-me da primeira vez que eu vi a Mara de Zampieri em 77, no Dom Carlo. Eu devia ter 13 anos ou 14, e lembro perfeitamente da entrada dela em palco no primeiro ato do Dom Carlo. Portanto, fez-se a versão com os 5 atos, com o Fontainebleau, e lembro perfeitamente. Há coisas dessa récita que eu nunca mais me vou esquecer dessa primeira, já para não falar depois da terceira no Coliseu. Mas o último ato, uma coisa deslumbrante, aquela cena com o Cesare Siepi no quarto ato, Giustizia Sira. Eu estou a ouvir a voz da Mara de Zampieri na minha cabeça, como se fosse uma coisa que não passou de forma alguma.
Não, obrigadíssima.
Mas deve dire qualcosa, ma, obrigadíssima.
Sai, quello che lui dice anche, diciamo la verità, sono anche stata fortunata. Tu pensa di avere un Filippo che Siepi. Ma cioè, una ragazza giovane che fa un debutto in un teatro prestigiosissimo, no? E fa la sua prima Elisabetta e la fa vicino a Siepi. C'è un battesimo veramente che dici Madonna mia, no? Uno anche un po' di paura, certamente sì. Questo, ma anche ti dà una carica e comunque rimane nella tua vita, rimane nella tua storia, no? Questo.
Mara Zampieri esteve a dizer que foi realmente un battesimo cheio de felicidade este aqui em São Carlos, porque ela era uma jovem rapariga, uma jovem cantora que se estava a estrear num teatro com muita história, muita fama mundial, o Teatro São Carlos, e teve a felicidade de se estrear ao lado de Cesare Siepi, que fazia o Filipe II, e Frederico Lourenço esteve aqui a dizer que uma das coisas que mais recorda é aquela passagem do terceiro ato, quarto nesta versão com Fontainebleau, em que surge Elisabetta di Valois, Giustizia, Sire. E tu ti ricordi?
Ma io adesso vi dico una cosa che vi lascia veramente male, ma io credo che per ricordare certe cose ho bisogno della sua testa, della sua memoria, della tua. Per certe cose io le ho perse, forse certe di memoria, no? Forse io ricordo delle emozioni diverse, per questa memoria c'è bisogno come di mettere un puzzle, sai, insieme,
sì,
no?
Sì.
Perché, come dire, per voi questa era l'emozione, la prima volta, per me era anche la prima volta, ma forse l'emozione mia era talmente diversa che non riuscivo a sentire le stesse emozioni vostre, capisci come?
Sì, molto bene.
Però quello che mi ricordo era che ero felicissima.
Eri felice?
Ero felice. Cioè, sai, fare le recite non è facile.
Immagino.
Non è facile e non sei sempre felice, a volte è faticoso, nel senso che a volte anche trovi dei colleghi che non sono proprio quello che tu desideri, sì, per la tua vita, insomma, no? E ci sono delle situazioni dove ti senti felice, uh-huh, e dove magari la volta dopo devi andare a cantare un Don Carlos, in questo caso, o una Tosca con altri interpreti, e ti sembra quasi di tradire... Di tradire i tuoi veri, mm-hmm, quelli interpreti con i quali eri la volta prima, no?
Sì.
Questo mi è successo, ti devo dire, e devo dirlo anche a tutti gli amici in Portogallo, per esempio con i vari Cavaradossi. Perché c'erano questi Cavaradossi che più ti interessavano, ti appassionavano, e poi magari la volta dopo andavi con un broccolo, no, di un Cavaradossi.
Dice, un broccolo.
E allora adesso cosa faccio con questo qua?
Mara de Jean Pierre esteve a dizer que por vezes o cantor recorda coisas que nós ouvintes não recordamos e que ela vive por vezes da nossa memória, da memória do Frederico, da minha memória, da memória de todos os que ouvimos as suas récitas. Há pouco Frederico Lourenço disse que continua a recordar como se fosse hoje aquilo que se passou em 1977 na estreia do Dom Carlos, em 1978, e é o tornar, é o concretizar aquele verso do Kids, A Thing of Beauty,
Joy Forever.
Sim, e é bem verdade.
Sim, sim,
eu cada
sim.
vez me convenço mais
sim.
que o homem acordou realmente quando escreveu este verso. Uma coisa de beleza é uma joia para sempre.
Sim. Sobretudo nós começámos a descobrir uma voz que nós não conhecíamos, não é?
É verdade.
E uma voz que era apaixonante pelas próprias cores que a voz tinha, que uma coisa que as pessoas diziam depois no foyer de São Carlos: os agudos têm uma qualidade tão espantosa, mas os graves são tão, tão escuros, tão interessantes. Portanto, num soprano não se seria à espera, talvez, de um registro grave tão, enfim, com tantos contrastes e tanta... facto, e, no fundo, qualquer coisa que ela fazia, sobretudo nessas frases grandes que tinham uma amplitude muito grande... Isso era uma descoberta de um som, de uma voz, de uma coisa totalmente diferente.
Ma anche, sai, quando lui parla e parla dell'eccitazione, no? Questa parola dell'eccitazione che questa voce può procurare nel bene e nel meno bene. Cioè, perché ci sono dei momenti, lui lo spiega molto bene, che qualcuno può dire: ah sì, ma questo, ma non ho sentito questo fatto così, questo non mi ritorna come... Ma lui dice: ma questo mi dà un'eccitazione. Poi lui comincia l'altro capitolo e questo ti fa capire veramente cosa lui ha sentito.
Sì, sì, e ho trovato molto bello perché lui mi ha ricordato una cosa fantastica che tu forse non ricorderai, che è l'applauso dopo quel miracoloso d'amor sulla rosa che hai cantato.
Questo me lo ricordo, Jorge.
No, sì, te lo ricordi? E agora devo falare in português. O Frederico Lourenço, no seu livro, perché Mara de Zampieri também compreendo o português quando eu o falo. Frederico Lourenço, no final do capítulo que dedica a Mara de Zampieri, conta-nos, faz-nos recordar o que foi aquele aplauso, que foi um aplauso de loucura. Eu lembro-me que voavam programas, voavam almofadas, porque o Coliseu antigamente, a geral, era pau e pedra e tínhamos que pôr almofadas nos traseiros para aguentarmos 5 horas de ópera, às vezes. E então começavam a voar as almofadas, os programas, foi um estado de loucura total, de felicidade. E recordo perfeitamente, e ainda bem que o Frederico escreveu, que Mara de Zampieri, no meio daquela loucura toda, via-se perfeitamente que não queria desmanchar o personagem.
Sim, sim.
Não era?
Era.
E então fazia só um agradecimento com a cabeça. E eu... Sim, sim. Cada vez que ela movia um dedo, aquilo caía.
Sim, claro.
Não era? E depois foi realmente uma das noites mais espantosas da minha vida. Foi uma das noites mais espantosas do Frederico. E quando saiu o livro do Frederico, eu li aqui esse capítulo e houve imensos ouvintes que me telefonaram a dizer da sua felicidade por verem escrito por um escritor aquilo
quello
que tinha
sentido.
E tu cosa hai sentito quando,
sai,
hai saputo?
Una parola, quando io ho saputo,
quando hai letto,
tu mi hai detto del libro, e poi quando io ho ricevuto il libro con la dedica e quando ho letto, ho detto: ma sono io? Io non posso pensare che posso aver fatto questo, perché se ho potuto fare una cosa così su una persona, e se altre persone erano lì e hanno sentito questo, Ma è una cosa...
Tu come reagisci con questi... quando vedi, quando noti non si dice in italiano, ma quando vedi che le persone reagiscono così alla tua arte? Che,
io sono...
che è una felicità
molto
per
felice,
noi.
Ma molto imbarazzata, perché io non mi sento grande, non mi sono mai sentita... Di dare le emozioni, sì, spero sempre di dare le emozioni, no? Di trasmettere, ma questo mi sembra una cosa così grande che a volte quasi mi vergogno, no?
vamos recordar aqui, Mara Zampieri estreou 77 no Dom Carlo de Verdi e depois foi um nunca mais parar de exibições notabilíssimas que o nosso público não esquece. Trovador, Força do Destino, Luísa Miller, depois as Rainhas de
Dom... Aida, não esquecer a Aida.
A Aida ia deixar
para... prima Aida, prima Aida.
Mi lasciate parlare la Aida dopo perché ho qui una sorpresa.
Allora. Posso dire una parola? Quello che mi ricordo del Coliseo, del Trovatore, una parola, magia.
Magia, magia.
Absolutamente.
O Frederico também concorda, eu também. E acho que todos os que lá tivemos.
Já houve pessoas que vieram ter comigo na rua a dizer, li o seu livro, eu estive no Coliseu naquela noite... da Mara Zampieri, a semana passada, infelizmente, estive num funeral em que veio ter comigo uma pessoa que eu não conhecia também, que disse, só lhe queria dizer que eu estive no Coliseu, naquele trovador com a Mara Zampieri, uma coisa inacreditável. Muitas vezes, pessoas que me escrevem e-mails e cartas a dizer que estiveram lá, inacreditável.
Faz-te a ideia.
Incrível.
É uma maravilha.
É uma coisa incrível.
E agora vamos ouvir Mara Zampieri cantar. Temos aqui uma surpresa, um Occhiali Azzurri, da ópera Aida de Verdi. Uma Aida que eu recordo, Mara Zampieri estreou no nosso país. Foi a estreia da cantora neste papel, na Aida. E não foi só a Aida. Mara Zampieri estreou no nosso país o Dom Carlo, estreou a Aida, estreou A Força do Destino, estreou o Roberto de Ferreira de Donizetti, quatro papéis fundamentais numa carreira que Zampieri estreou aqui em São Carlos. Mas depois cantou a Ana Bolena, cantou a Maria Estuarda, cantou a Norma, cantou a Manon Lescaut, cantou o Requiem de Verdi, cantou a Luísa Miller e os papéis verdianos, eu já falei.
Qualquer Requiem.
Tanti concerti, alguns para a Misericórdia de Sintra, que foram concertos fantásticos.
Mas questo devi raccontarlo.
Raccontiamo dopo, sì. Ma adesso sentiamo.
Ma dopo racconti dell'ambulanza.
Va bene, adesso Occhiali Azzurri dell'Opera Aida di Verdi. E foi Mara Zampieri na opera Aida di Verdi, aria do terceiro ato. E tu adesso taci perché voglio parlare con Frederico Lorenzo. Frederico, diz-nos lá, porque isto foi uma gravação inédita. Ainda ninguém conhece. Isto é um excerto do próximo disco de Mara Zampieri que se intitula Tributo a Verdi, que vai ser lançado pela Mito. Tributo a Verdi. O que é que... Bem, esta...
É absolutamente uma coisa inacreditável a todos os níveis. Lembrava-me de ouvir as récitas todas da Aida, da Mara Zampieri, tanto em 80 como em 81. Ouvi vários ensaios, porque eu lembro que entrei como figurante na primeira Aida de 80, e nunca mais me esqueço de ver esta área das coliças do São Carlos. Portanto, eu entrava na cena triunfante e depois vinha escondido, portanto, para o palco, onde me escondia para ver, portanto, lateralmente, a Mara Zampieri a cantar, portanto, esta Pátria é Minha, uma coisa absolutamente inacreditável.
Tu isso não contas no teu livro?
Não, isso não conto, não, eu tenho muitas histórias de Mara Zampieri que não conto no livro, devia ter contado, se calhar.
E não queres aqui contar algumas hoje?
Bem, essa é uma delas. Uma das coisas que eu nunca mais me esqueço é de estar escondido no palco do São Carlos, portanto, cá atrás, e de ver lateralmente a Mara Zampieri a cantar ou Pátria é Minha, e há coisas nesta gravação que eu lembro perfeitamente que ela já fazia, portanto, aquela ligação do brilho e depois ir ao agudo, portanto, com aquela ligadura absolutamente inacreditável, mas praticamente sem portamento, é uma coisa portentosa. E depois esta frase, quando chega ao dó, eu quase não conseguia acreditar no que estava a ouvir, de fazer aquela frase toda sem o dó. Quer dizer, quando grandes cantoras, aliás, na autobiografia de Birgit Nilsson, que é uma cantora que nunca teve medo da nota dó, como nós todos sabemos, ela diz que só tinha medo na Pátria Mia da Aida, que era o único dó que lhe dava
não
terror.
Não é o dó, è un sol, è un la, non è più una nota umana, no? Questo do è difficilissimo.
Mara Zampieri diz-nos que Birgit Nilsson pensa como ela. Este dó do O Patria Mia é realmente um dó muito difícil. Agora, um ponto de ordem é que estão a telefonar ouvintes dizendo que não acreditam que Mara Zampieri está aqui. Mas está mesmo. Está mesmo. Como se pode falar, não possiamo fare niente.
Possono venire qua?
Podem vir cá, podem telefonar para o 213820087 se querem fazer uma pergunta ao Mara Zampieri ou ao Frederico Lourenço. Depois a Maria dos Anjos trará aqui a pergunta e colocarei a pergunta no ar. Mas Mara Zampieri e Frederico Lourenço estão mesmo aqui. Isto não é um programa telefónico. Estamos aqui todos.
Eu posso dizer uma coisa?
Dimmi.
Siccome sono arrivata l'altro ieri, sono stata ospite di Elsa Sacche, che veramente ho passato un giorno, una serata di Pasqua fantastica, volevo mandarle un bacio.
Ma quando si tratta di Elsa Sack mandiamo tutto un bacio.
Mandarle un bacio e ringraziarla ancora. Poi sai, abbiamo fatto il mio debutto era con lei.
Sì, no Don Carlo, ela fez o tebaldo Elsa Sack, sim.
Aliás, ainda ontem estava a pensar no... Mas isso não é uma conversa para ter aqui com Mara Zanetti. Perché ieri ho cominciato a pensare a Elsa Sack. E a vedere che è una vergogna per la nostra generazione, di qua a 100 anni. È una vergogna, scusa, parlo portoghese. È una vergogna per la nostra generazione. Daqui a 100, 200 anni hanno di rirsi di noi, e io tenho muita pena di stare incluído nessa generazione che tem trattato vergognosamente Elsa Sack, che è una delle maiores cantoras portuguesas, e che no momento di apogeu. Deixou de cantar em São Carlos. Inexplicavelmente, isto é um crime de lesa cultura, é um crime de lesa tudo, é uma coisa inexplicável termos uma cantora deste nível que, quando está no ponto melhor da sua carreira, deixa de cantar em São Carlos. Elsa Sack não canta em São Carlos há anos. É uma vergonha. Há de nos envergonhar a todos. Daqui a 100 anos, há de aparecer artigos a gozarem com a nossa geração. E eu e tu vamos apanhar também por isso. Frederico, pertencemos a esta geração que se calou.
Por acaso, eu devo dizer que não me calei inteiramente, porque eu lembro-me ainda...
Eu também não me calei, tenho aqui dito várias vezes, mas é um escândalo.
Mas quando eu era, nesta altura, quando eu era adolescente, houve, não sei se a Elsa Sack se lembra de ter recebido uma carta de um jovem da assistência que lhe escreveu a dizer que achava que ela estava a ser muito mal aproveitada no São Carlos e a sugerir, enfim, a dizer que tinha pena que uma pessoa com as qualidades dela, que não pudesse cantar mais e sobretudo determinadas coisas que lhe ficariam tão bem à voz e à musicalidade e que a punham a cantar coisas como o Tebaldo e outras coisas assim, que não seriam as mais indicadas. Mas sobre a Aida, eu ainda me lembro de uma outra coisa, do ensaio, não do ensaio geral da Aida de 80, mas do ensaio pré-geral, e é interessante porque tu, Jorge Rodrigues, estavas lá também, nesse ensaio, e eu por acaso estava num camarote, e tu estavas num camarote do outro lado, e a Mara Zampieri, como era o ensaio pré-geral, estava a cantar, estava a marcar, portanto, a cantar tudo, mais ou menos oitava abaixo. Mas na cena triunfal há uma cadência da Aida que a cantora, claro, não pode marcar oitava abaixo porque dá a continuação depois para o coro entrar. E nesse foi o único momento desse ensaio em que a Mara cantou com a voz toda. Isto é um pouco para dizer o que é a emoção de ouvir a voz da Mara. De repente, aquele teatro quase que sentia, nós punhamos as mãos nas cadeiras, nas coisas, e sentia-se qualquer coisa. De facto, essa eletricidade, essa beleza inacreditável da voz e...
Era beleza e poder.
Sim, poder, sim. Eu penso que isso não se tem tanto essa noção nas gravações. Quer dizer, quem ouve um disco da Mara Zampieri não percebe o que era. Está sentado numa sala de concertos a ouvir a voz.
Credo anche, credo, cioè, lui dice delle cose troppo grandi, però io credo che... Come animale sono più animale da teatro e non animale da disco. Chi ascolta anche percepisce questo, cioè le emozioni e le cose le percepisci dal vivo. Il disco è fantastico, la registrazione è un documento
che resta
indimenticabile, però quello che avviene lì è anche una questione proprio di pelle, di aria, di tutto quello che c'è lì e che unisce noi, no? Che unisce le persone.
Eu acredito numa coisa: quanto maior é um intérprete, menos passa no disco. Porque quanto maior um intérprete, mais é uma maravilha o que sucede ao vivo. Aquele ato de maravilha que é irrepetível, é naquele momento que sucede com toda aquela carga emotiva de, e isso não passa no disco, é impossível
passare. Ci sono stati fenomeni discografici vocali, non parliamo di strumenti, parliamo di voci create in studio, che e tu sai, e tu sai benissimo anche Federico, no? Voci veramente che sono state create per lo studio e che sono state acclamate come grandi voci, ma che poi in realtà se tu le mettevi o le metti, perché possiamo fare anche una cosa del presente, le metti in palcoscenico, non sono uguali, non corrispondono, diciamo, a quello che ha dato il disco.
Insomma. È vero. 21 382 0087 è il numero che deve ligare se quiser fazer alguma pergunta aos meus ilustrissimi convidados di oggi, Mara Zampieri e Frederico Lourenço. Nós temos que ir para o rol de livros e vamos já a seguir.